no local, que praticamente, pelo que se percebe e pelo que se constata no inquérito, levou ela à morte, possivelmente em cerca de 15 minutos, né, no coisa. Ela provavelmente já no local onde ela estava, para a comemoração então do Dia do Gaúcho, ela já estava sem vida, né? Então, quando ela foi transportada para Ijuí e levada ao hospital, onde os médicos e os enfermeiros, enfim, tentaram as manobras de ressuscitação, lamentavelmente em vão, né? No coisa, a gente compreende, e ontem a equipe médica divulgou uma nota de pesar, enfim, de sentimento, né, de condolências à família, pelo atendimento, porque ali naquele momento, quando eles fizeram esse atendimento, eles também já se deram conta de que havia uma questão não muito explicada e
alguma coisa estava errada.
Uma coisa estava errada, porque as lesões que haviam na vagina da Milena, eles indicavam claramente que uma violência muito grande tinha sido praticada, né?
Sim.
Uma relação sexual que consentida, né, no coisa, ela não deriva por um tão graves lesões, né? Mas no entanto, você me perguntou da onde que vem essa certeza. A família já tinha certeza nesse momento, né,
no dia dos fatos.
Em decorrência dessa situação, enfim, do laudo ter apontado, porque no próprio boletim, na certidão de óbito, já constou, então, como causa mortes, a hemorragia em decorrência de graves lacerações na vagina. Então, para a família, de certa forma, eles já tinham a segurança de que havia havido um estupro, um ato violento não consentido. Só que eles não compreendiam como ela não tinha reagido, né? Ela
se defendido.
Exatamente. Isso era uma
situação... por socorro, no caso.
Exatamente, porque ali no local, em tese, mesmo que não tivesse, existiam mais pessoas. Próximas. Eram 40 pessoas que estavam reunidas ali para essa comemoração desse dia do gaúcho, né?
20 de setembro.
20 de setembro, exatamente. Então, a família não compreendia por quê, né? E essa resposta, na realidade, ela veio com os laudos que foram feitos da extração da urina, extraídos da urina, né? Se constatou, então, que havia na urina dela duas substâncias que certamente abstraíram a vontade dela, né? Uma de natureza anestésica, né? E outra de natureza dopante, né, que é usado assim como aquela que o Cristiano disse
boa
ontem, como se fosse um Boa Noite Cinderela. Né?
Ela então, tinha uma situação no olho, né, uma, que precisou de um procedimento cirúrgico, né?
Isso.
E, enfim, essa medicação não poderia ter sido usada para isso e como... vocês têm, enfim, essa certeza, certo, de que foi dopada?
Seguramente não, né? Seguramente não. E por que eu digo isso? Porque esse problema, enfim, ela fez essa pequena intervenção cirúrgica, né? Cerca de uma semana antes, né? Os medicamentos que ela tomava, eles não têm nenhuma
relação
com esses que foram apontados na... E uma outra situação que permite essa conclusão assim mais objetiva é que foram encontradas essas substâncias, tanto a anestésica quanto a sedativa, elas foram encontradas na urina, né? E a urina, ela depende da ingestão, né? Então você ingeriu horas antes ou momentos antes de ter havido essa violência sexual, né?
Então,
diferente do exame de sangue, que ele vai dar um espectro, vai detectar
mais longo.
Exatamente.
Doutor, é bom que se ressalte isso, que tudo isso que aconteceu, que o senhor explicou, né? Que provavelmente tenha acontecido com ela. Ela estava dopada, dormindo, ela não... É por isso que ela acabou não tendo reação de defesa nenhuma. Ela passou por isso dormindo, estava desacordada, dopada.
Possivelmente, né? Se não dormindo totalmente, pelo menos incapacitada.
Incapacitada.
Né? de duas situações, assim, né? A gente tem que considerar. Por que que a família aguardou esses 4 meses, né, de certa forma, em que o inquérito tramitou? Ou seja, porque se deu o benefício da dúvida, né? Ela nunca considerou que o rapaz alegava que teria havido um suposto consentimento para a relação. Ainda que não se compreenda exatamente como é que pode haver um consentimento para uma relação tão gravosa, assim, né? tão danosa, né? Onde houve esse tão importante rompimento, uma penetração tão violenta, né? Ainda assim se deu o benefício da dúvida para não se cometer injustiças, né? Mas com o aportamento dessa conclusão do laudo do exame de urina, então aí ela se sentiu tranquila, de certa forma, ainda que não confortável, porque não há como ter um conforto numa situação tão trágica dessa natureza, liberar todas as pessoas que estavam em comoção para então manifestarem sua indignação, que acaba tendo essa repercussão que nós vemos aqui, né?
Doutor, esse menino, ele era conhecido da família, era namorado dela, e outra situação, vocês entendem que houve a participação de mais pessoas? Se especula isso também?
Limpeza do local do crime, ontem a família também falou sobre isso, né?
Vamos lá, então. O rapaz, ele, pelo que nós sabemos, né, eles se conheceram nesse piquete, né, onde teve essa reunião, enfim, no dia do gaúcho. Em decorrência da pandemia, eles não tiveram contatos, né?
Eles já se conheciam antes.
Acho que eles se conheceram no início ali, porque o rapaz também não era daqui, e elas não participavam, né? Elas não tinham participação. Aí quando eu falo também da outra irmã, né? Não participavam do piquete, e eles passaram a participar no início desse ano, né? Então aí acho que teve um ou dois encontros, contatos, né? E durante o ano, com a pandemia, eles conversavam, pelo que se soube depois, pelo WhatsApp, né? O pai não tinha conhecimento, né? A mãe, ela tinha um conhecimento, mas no sentido assim de dizer, não, Milena, espera, vamos conversar. Eles são uma família ajustada, uma família onde que as pessoas, é onde eles conversam, né? Vamos obter o consentimento, vamos eventualmente mais adiante apresentá-lo à família, né? Então vocês vão passar a ter um namoro regular. Elas são, a Milena, enfim, e eu digo elas, enfim, porque ainda tem a Dani, que elas são pessoas esclarecidas. A família é uma família esclarecida. A Milena, eu tenho certeza que ela tinha conhecimento suficiente, e assim, e aí o caráter já mais adiante, para não ter uma relação num local em que 40 pessoas transitavam ali, numa relação sem preservativo, com a possibilidade de que eventualmente viesse alguém adentrar no momento, ela não teria uma relação, não teria uma relação dessa natureza.
Até pela, porque você conhece a família,
conhece,
né,
a família, e como disse, são pessoas esclarecidas. Sim. e ela não colocaria o mesmo desejo dela na frente de uma situação dessa.
Pessoas. Não. A questão, então, da participação de outras pessoas. A acusação, certo, entende que
essa é uma das situações que estão pendentes ainda de elucidação, né? O Ministério Público recebeu, então, o relatório do ato infracional, né? Uhum. Ele recebeu, pelo que nós sabemos, por volta do dia 10 a 12 de janeiro. Então, ele poderia ter feito a representação e pedido a internação provisória, ou até o arquivamento, enfim, ou sugerido alguma outra situação. Mas, diante da necessidade, e como há ainda pendente a apuração de um outro laudo genético, né?
Que o exame de DNA.
Exatamente. Que eventualmente pode...
Esse exame chegou a ser feito, doutor?
Ele foi remetido ao IGP, né? Então, ele pode apontar a participação de outras pessoas na violência sexual, né? Então, ainda isso está pendente, e por isso não tem ainda uma conclusão ou uma promoção mais efetiva do Ministério Público, né?
Muito bem. Doutor Humberto Meister. Algo mais, doutor? Acho que em mais 2 minutos a gente pode levar ainda, Carlinhos.
Gostaria de saber como é que vai funcionar o seu trabalho junto à família, né? Como funciona o trabalho do advogado de acusação nesse caso?
Eu não sou um advogado criminalista, né? Isso é uma situação, assim, que eu não gostaria de ter que me envolver, né? É uma situação que eu faço, né? Em prol de famílias, assim como da Boate Kiss, enfim, do Jorge e de todas as outras pessoas, enfim, que nós assessoramos, né, no coisa dessa tragédia, e também a Márcia, o Cristiano e a Daniela e a Marlise, eu faço com aquele sentimento de necessidade que nós temos de auxiliar pessoas boas, né? Eles são ótimas pessoas, eles certamente não mereciam passar por isso, então nós temos que nos solidarizar com eles, né? E temos que os auxiliar naquilo que nós podemos, né? É nesse sentido que não somente eu, mas a doutora Graciela, enfim, e toda a equipe que trabalha conosco, pretende dar esse esforço, essa dedicação, para que um crime dessa natureza, ele não reste impune, né? E que haja uma punição, e aí mais adiante eu vou, que essa, e isso é um desejo da família, que essa provável punição, enfim, que nós esperamos, na pena de 3 anos, né, que é a máxima que ele pode receber, que no entanto pode derivar, talvez, dependendo da situação, no cumprimento, para uma restrição de liberdade, no máximo para 1 ano, que haja uma discussão maior, né, disso, que haja uma discussão da natureza da lei e que um fato dessa natureza, ele não seja regrado pelo ECA.
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Exatamente, e que ele seja regrado, então, pelo Código Penal, né, e que a minoridade, essa penal, né, essa inimputabilidade, ela não atinja pessoas que causem um crime dessa natureza. A Milena também era um adolescente.
E não teve direito de defesa.
Não teve chance.
Doutor Humberto Meister, doutor, obrigado pela tua vinda aqui, viu?
Obrigado.
E a gente volta a conversar numa outra oportunidade. No decorrer do processo, porque a gente tá muito em cima disso, e repercussão é gigantesca. Obrigado pela sua vinda aqui.
Nós estamos à disposição sempre para auxiliar.
Obrigado. Humberto Meister, aquele que defende a família, no caso Milena, caso que chama muita atenção. E está tendo uma repercussão gigantesca, a gente está falando disso, vão continuar também em cima desse caso, porque é importante, né, não deixar passar impune, não deixar cair no esquecimento um caso tão lamentável e tão chocante como esse. 10h25, vamos falar de saúde agora, o Gelson da Rosa, vamos falar das panelas Frigigold, aquela tecnologia alemã que você tem aí na sua casa, pode ter na sua casa. Então, vamos falar sobre a Frigigold, quem traz o recado para a gente é o Luiz. Bom dia, Luiz.
Bom dia aos nossos ouvintes aqui da Progresso. Gente, eu estou aqui para falar para você sobre a sua saúde, porque hoje já se sabe que o óleo da fritura, a gordura saturada, é a grande causadora de problemas de saúde, como o colesterol ruim, o diabetes, doenças cardiovasculares, né? As pessoas acabam ficando acima do peso também, porque comem muita fritura, muito alimento gorduroso.